Entrevista.
O senador Mozarelo do Cavalcante, do PTB de Roraima, entregou ou apresentou ontem, na Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, o relatório sobre o painel realizado neste semestre para discutir o tema questão indígena e fundiária. Eu converso agora com o senador sobre este trabalho. Senador Mozarelo, bom dia.
Bom dia.
Senador, quais os principais pontos nessa questão indígena e fundiária que foram levantados no trabalho da subcomissão?
Bom, na verdade, a nossa subcomissão, que é da Amazônia e da Faixa de Fronteira, nós estamos estudando todos os aspectos que, digamos assim, são problemas para a fronteira, seja no que tange ao lado brasileiro quanto ao lado dos países vizinhos, e começamos por segurança e defesa das fronteiras, desenvolvimento econômico e social, infraestrutura, e fomos agora para o quarto painel, que é a questão fundiária nessa extensa faixa de fronteira, que tem de extensão quase 18 mil quilômetros e de largura, isto é, da linha de fronteira para dentro do Brasil, 150 quilômetros. Aí se situam cerca de 600 municípios, pegam 11 estados, então é uma população desassistida, e um dos entraves é a questão fundiária. Até municípios que estão nessa faixa de fronteira não têm o domínio dessas terras. E nesse contexto estão também as reservas indígenas, que são, portanto, propriedade da União para usufruto dos índios e que representam um caso que precisa ser bem estudado, porque se de um lado o país garante aos índios o usufruto dessas terras na faixa de fronteira, repito, até na linha de fronteira, a grande maioria delas, isto é, às vezes tem uma continuidade com uma reserva indígena do outro lado de outro país, como é o caso dos Yanomamis lá em Roraima, na Venezuela. Uhum. Então nós estamos estudando esses aspectos todos para, ao final, que é o último tema, vai ser as relações internacionais, e também ver como está os nossos tratados de cooperação amazônica, porque a Amazônia não é só do Brasil, tem vários países, né, que tem a Amazônia também, como Peru, a Bolívia, a Colômbia. E então existe uma organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que também vai ser ouvido, pode até ter sido ouvido no passado, porque com isso nós concluiremos um diagnóstico da situação toda da faixa de fronteira, que vai lá do Amapá, passa por Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Paraná, até o Rio Grande do Sul. Cada região tem uma peculiaridade. Em uma certa região existe contrabando, existe de dentro do Brasil para fora, ou de fora do Brasil para dentro, tráfico de armas, entrada de drogas, tráfico de pessoas, roubo de veículos, como é no caso da Bolívia, que o governo boliviano está legalizando os carros roubados. Então, o Brasil precisa ter um olhar voltado para as fronteiras terrestres nossas, que são a faixa de fronteira é maior do que muitos países do mundo. É preciso que o Brasil realmente tenha. E a presidente Dilma, recentemente, editou, através de um decreto, um plano estratégico de fronteiras, que envolve vários ministérios. É um avanço significativo, que o Brasil nunca teve, de fato, um plano. Tinha operações isoladas numa faixa enorme. E aí algumas pessoas, de maneira um tanto quanto debochada, diziam: ah, não há como proteger essa fronteira, nem que a gente colocasse um homem de mão dada a cada linha de fronteira. Hoje em dia, com o recurso da inteligência, via satélite e outros mecanismos, não tem por que nós termos, digamos, um soldado em cada metro da fronteira, não. Mas nós temos que ter unidades das Forças Armadas em pontos estratégicos, nós temos que ter unidades da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, aonde existem rodovias ou hidrovias que são caminhos naturais, porque depois que o Brasil adotou a lei do abate, os meliantes que fazem os crimes transfronteiriços adotaram outras estratégias. Eles passaram a usar menos por pequenos aviões que transportavam as drogas, usam as hidrovias, as rodovias. Nós estamos vendo toda hora aí na televisão, vendo nos jornais, como realmente se sofisticam a cada momento. Então, com esse novo plano, que inclusive vai contar com satélite para rastrear, além de ter aquele veículo não tripulado, né, que vai um avião não tripulado que está rastreando com competência, filmando, inclusive, todos os pontos de entrada da fronteira, nós passaremos a ter um país grande como o nosso, e que vai ser a quinta potência econômica, segundo as projeções, tem que cuidar muito bem dessas fronteiras. Porque, vou dar um exemplo lá no meu estado. Uhum. Existe uma região que está agora dentro da reserva indígena Raposa Serra do Sol, era uma pequena comunidade chamada Mutum, em que se extraía muito diamante. Sabe o que fazem agora? Os que exploravam o diamante ali passaram para o lado da Guiana. E como é um rio só que separa o Brasil da Guiana, acontece que o diamante é tirado do lado do Brasil e é dado como produzido na Guiana e exportado para a Guiana, gerando divisas para a Guiana e o Brasil sendo, portanto, roubado uma riqueza dela. Por fora disso, a degradação ambiental em vários lugares, como na fronteira com o Peru, em que se extrai madeira do lado brasileiro e se leva para o lado peruano, com a Bolívia, isso realmente precisa, daí porque o nosso último painel vai ser relações internacionais, porque se nós não tivermos uma íntima cooperação com os países vizinhos, se eles estimularem, por exemplo, que roubem carro aqui e levem para se legalizar lá, ou outras coisas, se nós não tivermos a cooperação das autoridades, todas elas, desde Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, até lá em cima na Guiana Francesa, nós não vamos ter realmente um país protegido do ponto de vista da sua soberania, da sua integridade territorial, mas principalmente nós não vamos ter a população que está ali residente tendo realmente um desenvolvimento econômico, social, a presença do Estado na questão da saúde, da educação, da segurança. É preciso realmente que o Brasil passe a ter uma postura de nação desenvolvida ou em franco desenvolvimento, já como um dos principais emergentes, que esteja sintonizada com o século XXI. E é isso que nós queremos, para apresentar um plano que seja um plano nacional para as fronteiras e para a Amazônia.
Bom, senador Mozart do Cavalcante, há algumas semanas foi discutido na própria Comissão de Relações Exteriores essa questão das fronteiras, a questão das reservas indígenas em áreas de fronteira, com limitações muitas vezes de acesso do próprio exército, mas que há uma atuação muito grande de ONGs nessas regiões e muitas vezes sem controle. E o senhor chegou no plenário essa semana a sugerir a criação de um marco regulatório para ONGs no Brasil. Como é que seria esse marco regulatório e qual o papel das ONGs em territórios indígenas, principalmente nas áreas de fronteira?
Bom, eu fui presidente da primeira CPI das ONGs que funcionou no Senado entre 2001 e 2002. E essa CPI, que teve como relator o senador Delcídio Amaral, que contou com o apoio técnico e jurídico da consultoria legislativa do Senado, e ouvimos várias autoridades, inclusive ONGs, e nós chegamos à conclusão de que é uma anarquia essa questão das ONGs no Brasil. A questão indígena, por exemplo, a maioria delas são ONGs que servem apenas para roubarem dinheiro e não atenderem os índios. Eu acho que o Estado brasileiro não pode alegar que ele não tem capacidade de atender os índios. Os índios são apenas 0,3% da população nacional. Alguma coisa que não chega a ser 1 milhão de índios, por mais que sejam esparsos. Então, o que falta é realmente dar melhor condições à FUNAI e a outros órgãos, porque também não adiantou tirar da FUNAI a assistência aos índios e passar para a FUNASA, e a roubalheira continuou, porque a FUNASA continuou fazendo convênios com ONGs de fachada. É muito importante, e nós apresentamos uma proposta de lei que foi aprovada no Senado, que trata de, primeiro, fazer um cadastro das ONGs, saber exatamente quem são, de onde vêm, para onde, o que estão fazendo, ter rigor no eventuais convênios com essas ONGs, porque várias delas, vou citar duas, a Cumpir e a Paca, lá em Rondônia, que são duas ONGs ditas indígenas, que na verdade usavam a fachada de atender aos índios, que é um apelo sentimental forte, mas que na verdade servia apenas para atender meia dúzia de pessoas que dirigiam as ONGs e que ficaram ricas muito rapidamente.
Uhum.
Os escândalos que vêm se sucedendo de lá para cá envolvendo ONGs estão em todos os setores, mas é muito importante que, principalmente na faixa de fronteira e na Amazônia, a vigilância sobre a atuação dessas instituições, que nem são mais dignas do nome de não governamentais, porque elas surgiram justamente como... Nós temos o setor público, o setor privado, e ela surgiu como terceiro setor, que não é nem público nem privado. Era uma instituição para agir através da solidariedade, do serviço voluntário e de contribuições de instituições que não eram governamentais. Hoje, pelo contrário, essas ONGs, ONGs, vivem muito mais de recursos repassados pelo governo, seja o governo federal principalmente, mas também pelos estaduais e municipais, e, portanto, se transformaram em organizações neogovernamentais. Se não são o setor público, são setores, digamos assim, terceirizados pelo setor público. Então, nós precisamos realmente ter um marco regulatório. E aproveitando essa lei que já foi aprovada no Senado, que está na Câmara, e que lá, justamente pela atuação de muitas ONGs, está sendo feito uma série de artifícios regimentais para não se votar. É preciso que haja uma vontade de Estado para realmente regular essa questão, porque senão nós vamos ter brechas por todos os lados. Vamos supor só um exemplo. Uma ONG que atue na Venezuela e que possa atuar dentro do Brasil. Qual é a segurança que tem tanto a Venezuela quanto o Brasil no que tange a um efetivo trabalho voltado para a soberania nacional, para a segurança e para o desenvolvimento das populações, sejam índias ou não índias dessas regiões.
Uhum. Tá certo. Senador Mozarildo Cavalcante, obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Bom dia.
Muito obrigado. Você, bom dia.
Senador Mozarildo Cavalcante, do PTB do Estado de Roraima, falando sobre os trabalhos da Subcomissão Permanente da Faixa de Fronteira e da Amazônia.